Boa noite a todos mais uma vez. Quero que você abra comigo em Romanos capítulo 1. Esse assunto é muito pertinente e até mesmo muitas vezes mal compreendido, delicado, muitas vezes se falar, mas que precisa ser falado, precisa ser esclarecido, precisa também ser desconstruído algumas coisas que foram criadas ao longo do tempo, principalmente pela religiosidade, que tem matado pessoas, que tem cegado pessoas, que tem trazido uma transformação só externa, mas não interna, uma transformação só de fora para dentro e não de dentro para fora, e que eu acredito que é muito relevante nós falarmos sobre isso. E o que eu hoje quero falar é sobre idolatria. A pergunta que eu faço para você, para mim, para nós: será que nós não somos idólatras? Eu quero ler com você Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos ler juntos. Romanos 1, verso 18. Nós vamos ler do 18 ao 32. Que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Baixa um pouquinho o fundo para mim. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Eu quero que você repita comigo: e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Amém. Senhor, nos dá total clareza da Tua Palavra. A Tua Palavra é viva, que vai até a divisão da alma e do espírito, Pai, das juntas e medulas. Então, Senhor, trabalha os nossos corações para que essa Palavra crie vida em nós, vida no nosso espírito, Senhor. Que eu possa ser muito simples e o Espírito Santo possa trabalhar nessa noite aqui, Pai, de uma forma muito tranquila e com uma forma muito também, Senhor, clara. Assim, Senhor, eu oro e te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Me diga o que ocupa sua mente, e direi quem é o seu Deus. Vamos repetir? Me diga o que ocupa sua mente, e direi quem é o seu Deus. Essa foi uma pergunta, na verdade uma frase, desculpa, do Paul Washer, onde ele fala algo para nós sobre a idolatria. Hoje eu quero falar sobre a idolatria, porque eu acredito que existe muito nos nossos dias a idolatria evangélica. É, eu pensei que era só os católicos, pastor. Não. E quando nós falamos sobre idolatria, eu acredito muito que o que vem à sua mente é adoração, veneração ou prestar culto a alguma imagem. E hoje eu quero desconstruir um pouquinho, quero dizer algumas coisas aqui que está no meu coração, que Deus colocou no meu coração para falar, e espero ser breve, amém? Quero que você repita comigo: idolatria é o pecado aonde destrona Deus e entroniza o homem no seu lugar. É sobre isso que eu quero falar hoje. E algumas perguntas são pertinentes para nós falarmos desse assunto. E uma delas é: qual é a raiz da idolatria? Porque é muito fácil nós falarmos que a idolatria é só um culto ou uma devoção a imagens. Imagens de escultura ou ídolos ou falsos deuses. Por que será que pensamos que sempre a idolatria só está ligada a isso? Então eu quero que você abra um pouco a cabeça junto comigo, porque nós precisamos entender esse assunto à luz das Escrituras. O que a palavra de Deus fala acerca disso? E nós lemos um texto em Romanos, onde Paulo escreve aos romanos que estavam em Roma, sobre isso, sobre a idolatria. Imagina um cara aonde ele chega e a idolatria está totalmente inflamada. Imagina um cara que chega num lugar e a idolatria está tomada. Pastor, mas isso não tem a ver com a cultura, isso não tem a ver com os costumes? Tem a ver. Mas Paulo também vê que no meio dos cristãos, havia ainda muitos costumes ligados à idolatria. Então eu quero aqui, já começando a dizer para você que a idolatria, ela começa no Gênesis. Tudo que você precisa saber de onde surgiu, vai para o Gênesis. Vai para o livro do Gênesis. Gênesis, o início de todas as coisas, o princípio, a criação. A idolatria, a raiz da idolatria começa lá. E a sua raiz está onde, pastor? Está na desobediência do homem. Quero que você repita comigo: a raiz da idolatria está na desobediência ou independência do homem a Deus. Adão não trocou Deus pela serpente. E Adão também não adorou a serpente. Adão trocou Deus pelo seu próprio ventre, pela sua própria pessoa. Sabe, o homem tomou o lugar de Deus. E essa foi a proposta da serpente. A serpente, ela não reivindicou em nenhum momento adoração para ela. Ela só disse em Gênesis capítulo 3, versículo 5, algo que chama atenção para nós. Deus sabe, a serpente falando a Eva. E aí a serpente larga essa: Deus sabe que no momento em que você comer do fruto, os seus olhos se abrirão. E como Deus, você conhecerá, ou vocês conhecerão, o bem e o mal. Ou seja, a serpente falou assim para Eva e Adão: pare de cultuar a Deus, para de dar toda a honra e toda a glória ao Senhor, e comece a cultuar a si mesmo. E eu quero que você fale isso para ficar gravado na sua memória. Idolatria tem a ver. Idolatria tem a ver ao culto a si mesmo. E a pergunta que hoje eu quero deixar no ar. Será que nós não somos idólatras? Então, idolatria significa culto a si mesmo. Trocarmos Deus pelo nosso próprio ventre, pelos nossos próprios apetites, desejos e vontades carnais. Colossenses capítulo 2, versículo 23, ele vai falar até o capítulo 3, versículo 5. Se, pois, estais mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo, disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, aonde Cristo está sentado à destra do Pai. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestos com Ele em sua glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza, preste bem atenção aqui, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância, que é idolatria. Então, o que é idolatria para você? É só cultuar imagens? É só cultuar ídolos? E falando sobre isso, é só cultuar deuses? Precisamos entender que a idolatria, existem algumas expressões que estão ligadas à idolatria. E uma delas, igreja, preste bem atenção, são os deuses. E a outra, que nós falamos muito, que está muito explícito na Bíblia, são os ídolos. E qual a diferença dos dois? Preste bem atenção que isso precisa clarear na sua cabeça. Deuses são entidades nacionais, ou fruto da imaginação coletiva das nações, aonde eles, os povos, atribuíam as suas vitórias, os seus triunfos em guerra. E os ídolos, pastor, quem são? Os ídolos são as imagens que representam esses deuses. Então, o que fica claro para mim e para você é que deuses, os pseudo-deuses, os deuses falsos, é fruto da nossa imaginação. Eles não existem. Por quê, pastor? Porque deuses são coisas criadas pelo homem. E Deus não criou, porque Deus é único. Deus é soberano. A Bíblia diz, em Isaías 43:10, que antes de mim, Deus falando dele, nenhum Deus se formou, e não haverá nenhum outro Deus além de mim. Precisamos entender o que a Bíblia fala, de acordo com o pensamento judaico, porque é naquela época, os judeus que escreveram, nós precisamos entender também, pelo pensamento deles. E todo judeu, igreja, tem um só Deus. Eles são monoteístas, eles só acreditam em um Deus. Então existe um Deus só. O resto, meus queridos, são deuses criados pelo homem. Da onde, pastor? Fruto da nossa imaginação. Portanto, o conceito judaico para Deus é um ser divino. E o que é divino, pastor? É algo que não pode ser criado. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele é Criador. Ele é Criador. Embora nós pensamos que os falsos deuses, eles são utilizados por espíritos imundos, pelos demônios, nós precisamos entender que eles usam esse vácuo que as pessoas dão para ganhar a adoração que deveria ser para Deus. Vocês estão me entendendo? Só que não pense você que deuses é só aquela santinha que você vê lá na casa das pessoas que ainda não têm a revelação de Jesus. E eu falo isso com o maior amor. Existe alguém aqui católico, com o maior amor eu estou falando isso. O problema não está na imagem em si, o problema está no culto prestado àquela imagem. E os demônios, eles pegam esse vácuo para através daquilo, fazer aquilo que precisa ser feito. Então nós precisamos entender isso. E precisamos entender que a história é o cemitério dos deuses. Por quê, pastor? Porque onde estão os deuses do Egito? Onde estão os deuses da Babilônia? Onde estão os deuses de Roma? Onde estão, igreja? Onde estão? Não existem mais. Porque é fruto da imaginação. Precisamos entender isso. A Bíblia diz em Salmos 96:5, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Então deuses em diminutivo, preste atenção aqui, são coisas criadas pelos homens. Você não pode criar Deus, Deus cria você, acabou. E tudo que sai fora dessa mão é idolatria. E por que os deuses foram criados? A resposta é pela mesma razão que encontramos no Éden. Uma necessidade humana de controlar a sua vida e o seu próprio destino. Os deuses foram criados para que o homem pudesse ter controle sobre eles. E satisfazer as suas próprias vontades carnais, apetites carnais. Aleluia. Parece que estão mortos hoje, o que está acontecendo? Está frio, né? Pastor, o que é um ídolo? O ídolo é um Deus em diminutivo que eu posso controlar. Repita para você mesmo, um ídolo é um Deus que eu posso controlar. É algo que eu posso conduzir ele, controlar ele, para satisfazer os meus próprios apetites carnais. E a pergunta novamente que eu quero fazer e aguçar sua mente é: será que nós não somos idólatras? Nós não temos criados deuses na nossa mente, que idolatramos, cultuamos e veneramos para os nossos próprios apetites carnais, satisfazer as nossas próprias vontades? Porque é muito fácil, igreja, dizer que a idolatria só está relacionada a cultos e a devoção a imagens. Mas será que nós não estamos sentados no trono de Deus? Destronamos Deus e entronizamos nós mesmos nessa cadeira? Por isso a Chay hoje abriu o culto perguntando: será que Deus é o primeiro da sua vida? O Deus dos homens caídos é o seu próprio ventre, as suas próprias vontades, não é Satanás, não é os demônios. A matéria-prima da idolatria é a cobiça do homem, é o orgulho do homem. E o que me chama a atenção é que idolatria, ela é uma palavra composta por duas palavras, ou duas, a junção de duas palavras, ido, que vem de ídolos, e latria no latim, que vem do culto. Ou seja, dar um culto a um ídolo para receber algo em troca. Muito que chamamos de culto, Deus chama de idolatria. Porque se você vem para o culto para satisfazer as suas próprias vontades carnais, Deus não vê como culto, Deus vê como idolatria. Então a reflexão que nós temos que sair daqui hoje é: será que eu tenho vindo para um lugar desse, participar da ceia do Senhor? Será que hoje eu tenho dado um culto para Ele? Como Romanos 12 diz, apresentai-vos a Deus como sacrifícios vivos, porque isso é o vosso culto racional. O que é apresentar como sacrifício vivo, pastor? Como oferta voluntária a Deus, entendendo que Deus é único e soberano, exclusivo. Ele é o Criador e Ele merece toda adoração, todo louvor, toda exaltação. Ele é o Deus que você não pode controlar, meu amigão. Você não pode dizer o que Ele tem que fazer na sua vida. Ele tem que falar para você o que você precisa fazer. Então, muito do que chamamos de culto, Deus chama de idolatria. E por isso que eu falo, que infelizmente no meio gospel evangélico, muitos cultos têm tornado grandes centros de idolatria. Idolatria a pessoas que estão cantando, idolatria a pessoas que estão pregando, idolatria, preste atenção, a pessoas que trabalham na igreja por causa de cargo e ministério. Então a idolatria é a tentativa fracassada do homem de controlar a sua própria vida, sabe? É confiar nas coisas criadas e não no Criador. Por isso que Deus fala do dinheiro e trata isso como Senhor. O que tem passado aí no seu coração hoje? O que tem ocupado verdadeiramente o seu coração? Sabe, Tim Keller, ele fala algo aqui que eu preciso compartilhar, que eu acho muito interessante. Ele fala assim: idolatria é tudo que passou de bom na sua vida para crucial. Ou seja, quando essas coisas criadas e que você criou começam a ocupar um lugar que não deveria, idolatria. Algo que você tem e que você perde. E porque você perdeu, a sua vida também perdeu sentido. E você mudou. Idolatria. Os namoradinhos aí de plantão. Perdi a minha namorada, eu vou morrer, eu vou me enfiar aí atrás embaixo do caminhão. Está falando que a namorada ocupou um lugar no seu coração que não deveria. Dinheiro, era rico, ficou pobre, morreu, porque o dinheiro sempre foi o Deus dele. Então nós precisamos tomar muito cuidado, sabe? Idolatria é tratar qualquer coisa como mais importante que Jesus Cristo em nossa vida. Se a sua esposa tem sido mais importante que Jesus, desculpa, tá? Mas você tem idolatrado a sua esposa no lugar onde ela não deveria estar. Se você não deixa nada de lado por Jesus, mas deixa por causa de outras coisas, Deus chama isso de idolatria. Se o seu trabalho e a sua carreira tem sido o alvo primário do seu coração, Deus chama isso de idolatria. Se, por exemplo, a riqueza e a carreira se tornarem importantes demais para nós, tornarem-se nossos ídolos, os nossos falsos deuses, isso nos leva a trabalhar demais até ficarmos exaustos. E o pecado não é apenas fazer as coisas ruins, mas é transformar as coisas boas em coisas primordiais, ou seja, em idolatria. Todo pecado é rejeitar, ignorar e rebelar-se contra Deus. E na Bíblia o modo mais frequente de descrever isso na vida do ser humano é através do pecado de idolatria. Se nós estudarmos a Bíblia toda, nós vamos ver que os erros que o povo de Israel mais cometeu foi o pecado da idolatria. E será que nós, agora contextualizando para os nossos dias, será que nós não temos transformado muita coisa que nós temos vivido em idolatria? O celular, por exemplo. O celular tornou-se na nossa vida um ídolo, um Deus falso. Nós não vivemos mais sem isso aqui. Se tirar de muitas pessoas isso aqui, as pessoas morrem. E Deus chama isso de idolatria. Se você, meu querido, não consegue ficar um dia sem o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, e o dia que acontecer isso, a sua vida perder sentido, reposicione o teu coração, porque está no lugar errado. A Bíblia fala que aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Se o nosso coração está no Senhor, a Bíblia fala que a traça nem a ferrugem pode corroer. O ladrão não pode minar e nem roubar o nosso coração, porque está no lugar seguro. Então a pergunta para nós hoje é: será que nós temos vindo para cá como igreja, como família espiritual, e nós temos adorado ao único Deus eterno, imortal, Criador de todas as coisas? Será que o teu coração é totalmente dele? Totalmente dele? Você se apresenta a ele, não só aqui, mas na sua vida diária, no seu lugar secreto, todos os dias voluntariamente, como um sacrifício vivo, que esse é o vosso culto racional. E mais, quando Deus aparece para Moisés na sarça, a Bíblia diz que Moisés queria ver a face de Deus, amém? Deus apareceu para ele de alguma forma? Não, porque Deus sabia que se ele aparecesse para alguém, o ser humano iria reproduzir isso e adorar mais a criatura, algo criado, do que o próprio Criador. Então, igreja, há deuses falsos no nosso meio, que precisam, nessa noite, ser destruídos do seu coração. O que tem que ocupar o seu coração é Deus, Deus único, poderoso. O que o teu coração tem que estar cheio é de Jesus. É por ele que você deve morrer, é pela causa do Evangelho. Sim. Precisamos reposicionar urgentemente o nosso coração, porque a idolatria vai sempre tentar beneficiar a você mesmo. Esse culto a si mesmo, sabe o que é? Para que é? Para massagear o seu ego, o seu orgulho ferido. Porque muitas vezes você não consegue ouvir as verdades de Deus, e você não quer mudar, e por isso você começa a criar altares. E uma pessoa, preste atenção, que quer o púlpito, ou quer aparecer, é porque nunca teve um altar dentro dele, é porque nunca teve Deus como centro da sua vida. Estão me entendendo? Então quero que você vire para quem está do seu lado e diga: idolatria é essa tentativa fracassada do homem de controlar a sua própria vida. Pergunte para essa pessoa: você é um idólatra? É muito fácil, né, igreja, a gente apontar para os católicos e falar: ah, vão ir para o inferno. Baixa um pouquinho para mim aqui. Vai para o inferno. É idólatra. Mas e nós que somos piores? Ainda eles não têm a revelação de Jesus, e você que tem, está fazendo pior. Nós que temos a revelação de Jesus, estamos piores que eles. E digo mais, muito católico vai para o céu, e muito evangélico vai para o inferno, infelizmente. Porque não é a santinha, não, só. Não é a Sidona, não. O problema está com o coração. Aonde está o coração? O que está cultuando? O que está adorando? O que está devotando? Então isso é muito sério, igreja. Idolatria tem ocupado o coração de pastores, de pessoas que têm cargos ministeriais, que têm ministério na igreja e fora dele, porque tem colocado as suas mazelas e os seus sentimentos, porque tem criado um Deus falso no seu coração que não existe, é fruto da sua imaginação, mas que você pode controlar, né? Porque afinal você está no controle. Ei, não tenho banco aqui hoje, mas se eu colocasse um banco aqui, e eu falasse que esse banco, esse lugar desse banco é só de Deus, será que Deus estaria sentado nesse banco da sua vida? Será que realmente, igreja, nós como cristãos, nós temos permitido que o Senhor faça tudo aquilo que Ele precisa fazer na nossa vida, sem a gente tomar do controle dEle? Inclusive percas, porque nós, infelizmente, nós somos muito limitados e pensamos que percas que nós temos na vida é sempre o diabo. Nós sempre levamos o lado da perca, as coisas negativas da vida, porque o diabo fez, porque o diabo isso, porque o diabo aquilo. E muitas vezes Deus está fazendo você perder, para que Ele ocupe novamente o lugar no seu coração que é devido. Eu não sei como está a sua vida, mas eu acredito que isso é muito relevante para nós. Nós precisamos parar de brincar de culto, principalmente. Nós precisamos parar de igreja, parar de brincar de ser igreja. Sabe, gente, nós precisamos parar urgentemente de brincar de sermos cristãos, porque para sua namorada você tem tempo, mas para Deus você não tem. Para sua namorada você faz até homenagem, mas para Deus você não faz nada. Aí é pesado você servir na igreja, né? Porque você não tem tempo. E aí, como nós falamos sábado passado, são as desculpas que nós inventamos. E não tem desculpa para aquele que quer fazer alguma coisa para Deus. Porque afinal, tudo que você quer fazer na sua vida, você dá jeito. Mas para Deus, você muitas vezes dá desculpa. E volta a falar, Deus perdoa pecado e Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas Deus não tolera as suas desculpas. Se é algo que Deus se ira, e a palavra de Deus fala sobre isso, é as suas desculpas. Eu não quero entrar nisso, mas eu quero aqui finalizar, sabe, dizendo o que passou de bom para a sua vida, de bom para crucial na sua vida, é porque virou idolatria. E isso precisa ser entendido. É transformar as coisas boas em coisas primordiais. Isso é idolatria. Então, a pergunta que hoje nós vamos fazer para finalizar é: qual é, pastor, o antídoto contra a idolatria? E aí é a mesma coisa que eu venho falando há muito tempo: conhecer Jesus. Quando conhecemos que Ele é o único na nossa vida, que não há outro, tudo muda. Tudo muda. Sabe, e eu, particularmente falando, sabe, eu penso que a idolatria, ela tem sido um pecado dentro da igreja muito confuso e muito distorcido. E muitas vezes mal interpretado. E o diabo, porque sabemos que o diabo é o nosso inimigo, tem sim infiltrado-se no meio da igreja através da idolatria. Então, se é uma palavra que eu vou deixar para você hoje, é: tome cuidado com a idolatria. Tome cuidado. Tome cuidado com aquilo que ocupa o lugar primordial no seu coração. Amém?